Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 277. E eu tô empolgado, não sei a razão por quê. Não tem motivo nenhum pra estar empolgado depois dessa derrota de hoje. Tô puto. Meu nome é Jair Viana. Estão aqui comigo os culpados de sempre. E convidado especial aí, Marcão do Castelo. Vou deixar ele dar o seu boa noite. Marcão, dê sua boa noite pra galera aí.
Tirar meu óculos aqui. É, você tá empolgado porque eu tô participando do programa, cara. O único motivo da gente estar empolgado é esse reencontro quase sexual. Caso contrário, é broxante total. Galera, estou muito feliz de estar aqui de volta. Implorei pro Jairão, pro Thales, Felipe, Lucas, pra permitir que eu participasse do programa. Um abraço.
Felipe, dê sua boa noite.
Bom, boa noite, né, num domingo triste. É, infelizmente perdemos o clássico e perder clássico nunca é bom. E da forma que a gente perdeu é pior ainda, né? Mas vamos tentar falar sobre tudo que aconteceu essa semana no América.
Boa! Também nosso parceiro Lucas Deleucas está com fotinha nova. Lucas, dê sua boa noite.
Na verdade, a fotinha não é tão nova, não. Eu coloquei ela depois do último programa do Telecurso 2000. Eu não achei a foto antiga e coloquei essa foto aqui. Boa noite, galera. Infelizmente, final de domingo triste pra gente. Vamos ver o que a gente pode tirar dessa derrota de hoje, né?
E por último, ele, o homem, o mito. Não, hoje não é Ribatalhes. Não é... O que mais que ele já foi aqui durante vários dias aqui? Mas ele, o homem, o mito, a lenda, Menino Thales. Menino Thales, dê sua boa noite e já emenda no resumo pra nós aí.
Boa noite, galera. Prazer falar com vocês. Marcão ficou careca depois que saiu do Decadentes, depois que criou essa porcaria de spin-off dele aí.
Bastante careca.
Ficou careca. Nunca foi bonito, e agora além de feio é careca. Mas vamos lá.
Pra ser ex-decadente tem que ser careca, né?
Escreva lá. Sentido, Sou o Serjão.
Tá ralinho,
Em algum momento eu vou ficar careca.
O Sérgio foi esperto. Pra ele não ficar careca, ele manteve o América História com a gente uma vez por mês. Porque fora isso, ó, Henrique, o Alisson, Marcão, todo mundo careca, filho. O negócio é complicado aqui, viu?
Mas vamos lá. Como sempre, a gente fazendo um resumo aí das partidas do América durante a semana. Essa semana nós tivemos duas partidas, a primeira contra o Uberlândia, na quinta-feira, a volta do Campeonato Mineiro, depois de 10 dias. Esse é meu moleque passando aqui no fundo. E hoje a gente teve o jogo contra o Atlético, contra a Cachorrada. Começando o jogo do Uberlândia, depois de praticamente 10 dias sem campeonato, a gente pegou um Uberlândia às 11 horas da manhã, um horário horroroso, um negócio desumano, sol escaldante, tudo. A América entrou com a formação, ainda com o Joseph na lateral. O América, aos 11, 12 minutos do primeiro tempo, achou o primeiro gol dele, uma bonita jogada do Anderson, inclusive, escorou pro Toscano fazer 1-0. Aí o jogo foi meio embolado, aquele negócio meio preguiçoso, as duas equipes parecia que tava voltando de férias, aquele negócio todo. E aí, intervalo, o Lisca fez algumas mexidas. O Uberlândia é um time muito fraco, muito ruim, não serve de parâmetro nenhum. O jogo foi se enrolando, o calor muito forte atrapalhou bastante. O time da América é um time de toque de bola, um time que gosta de segurar a bola. Até que aos 40 minutos, 41 minutos mais ou menos, numa boa jogada do Diego Ferreira, o Rodolfo fez 2-1. Isso que o Rodolfo fez, desculpa, 2-0. Nisso, aos 42, 43, praticamente um minuto depois do nosso segundo gol, pênalti pro Uberlândia, uma falha da nossa zaga, e o Cavicchioli saiu meio apressado, cometeu um pênalti. Ele até acertou o canto, mas ele não pegou o pênalti, mas aí já estava no finalzinho, o Uberlândia não tinha forças para reagir. Voltamos com os 3 pontos, empatamos na classificação com a Cachorrada perdeu para a Caldense na mesma quinta-feira, mas acho que o jogo deles foi a 5, a 6, não sei. E aí hoje à noite, hoje à tarde, às 4 horas, a gente teve o primeiro clássico contra a Cachorrada. Não foi o primeiro clássico do ano, o primeiro clássico do ano a gente venceu o Cruzeiro, e hoje a gente pegou o Atlético, o tal super time, o time badalado de Minas Gerais, que a imprensa endeusa. Eu acredito que o Real Madrid hoje não é páreo para o Atlético, para a imprensa mineira. Eu, particularmente, não vejo nada demais no time deles para isso. E hoje, para mim, ficou claro isso. O time deles não é isso tudo aí. É um time bom, mas não é, é isso tudo que eles pintam que o time é, não. O jogo começou com o América dominando um pouquinho o jogo. O América sabendo o que fazer com a bola. Mas aí, numa daquelas coisas que acontecem só com o América, uma falta na entrada da área, uma falta até certo ponto desnecessária. O outro queridinho deles lá, o nome de um salgadinho lá, Doritos, lá que me chama o trem lá, bateu a bola, desviou no Ademir, que para mim não deveria mais jogar no América, a gente vai falar nisso. Eu sou meio revoltado com esse tipo de situação, não acho isso legal, não acho isso profissional. E para mim esse cara tinha que estar treinando em separado. Não, ele volta num clássico ainda com a 10. A gente vai falar sobre isso ainda, as escolhas do Lisca, né, durante o programa, e as escolhas do jogo de hoje, né, que para mim foram péssimas. E aí viramos o primeiro tempo com 1-0. No intervalo, o Lisca tira o Zé Ricardo, que era mais do que óbvio, principalmente porque o Zé Ricardo tinha cometido uma falta. O Zé Ricardo tem um negócio de fazer falta em clássico e tomar amarelo e ser expulso, que é brincadeira. O Zé Ricardo, alguém tem que conversar com ele e explicar para ele que, assim, clássico é clássico, não é para ele fazer o tipo de coisa que ele faz. Não é a primeira vez, não é a segunda vez.
Ele é ansioso, né, cara?
Ele é muito ansioso. E eu não sei se a ansiedade dele atrapalha e tudo, mas, enfim, acabou que ele foi substituído pelo Sabino, que entrou muito bem, consertou o nosso meio de campo. Tanto é que o Atlético não conseguiu mais jogar. A gente, numa jogada boa nossa ali no meio de campo, a bola sobrou na esquerda para o João Paulo, que estava sendo criticado, inclusive, pelas tentativas erradas dele de chute. Calou boa parte dos torcedores aí, acertou um chute, um golaço, sem defesas pro Zé Mané, do goleiro deles, que fez cera desde a hora que eles fizeram o primeiro gol até o último momento, o goleiro deles fez cera. Medíocre esse tipo de atitude típica de João Ricardo. Quando a gente empatou o jogo, nós crescemos muito no jogo, nós dominamos o meio de campo, mas isso não quer dizer que a gente foi ofensivamente presente. O nosso meio de campo não tem poder de criação. Muitos criticam o Rodolfo e tudo, mas a bola não chega nele. O Rodolfo tem que sair muito da área. O Rodolfo, às vezes, ele vai lá atrás para buscar a bola. Isso é um erro de planejamento do time. Mas aí, numa falha bizonha do nosso sistema defensivo, antes disso, houve um lance do Hulk, outro jogador badalado, que para mim não é merda nenhuma, fez uma falta clara no Ademir. Se é o contrário, se é um jogador de menos nome, vamos dizer assim, que faz a mesma jogada que ele fez, era falta, ia ser crucificado, mas como era o Hulk, é normal, é bonito fazer aquele tipo de lance. Aí o América, em vez de matar o contra-ataque, isso não é a primeira vez que acontece com o América, em vez do América matar o contra-ataque do outro time, não, a América ficou olhando, e o cara vai segurando a bola, toca, o Cavicchioli faz uma bonita defesa, mas aí a bola sobra pro Doritos lá, o Doritos faz 2-1, e aí acaba o sistema do América, acaba qualquer coisa, o América sente o segundo gol, e aí o Lisca, em vez de tentar alguma coisa, me coloca Léo Passos, aí acaba de arrebentar tudo. Léo Passos não é jogador pro América. O Léo Passos, arrisco dizer que o Léo Passos não é jogador de Série B, quanto mais jogador de Série A. A hora que o Léo Passos entrou, acabou o time, a gente não teve poder nenhum de ataque, ofensivamente, péssimo.
Acabou o time, acabou a esperança.
Aí no final do jogo, eles ainda fazem 3-1, mais uma vez, uma falha da zaga, o pessoal olhando, jogada de treino, sei lá, parece jogo de casados versus solteiros. Hoje, domingo de Páscoa, quem ganhou o chocolate fomos nós, da cachorrada ainda.
É de cair o cu da bunda, viu? É difícil. Gente, perder pra cachorrada é um trem que me rebenta, viu? Vou falar com vocês que minha semana fica 10 vezes pior quando perde pra essa raça, viu?
Na verdade, quando a gente ganha do Cruzeiro, pra mim é muito legal, ok. Mas perder pra cachorrada é perder o mundo, cara. É uma merda.
Que coisa, né, cara?
Ainda mais o como, porque se for, tipo, o time hoje lembrou um pouco o time do Anderson nos clássicos. Que entra meio sem aquela gana,
exato,
assim.
Exato.
Isso não acontecia com o Lisca. Em geral, nosso time nos clássicos, até no que a gente foi garfado, o pessoal entrou com vontade. Mostrava uma gana, tentava. E hoje não, entramos estilo time do Anderson Moreira ali. Tipo assim, já era, não vai dar mesmo e tal. Todos interessados e deu no que deu, né?
Pois é, e aí a gente pode começar até a falar um pouquinho aí da... O jogo do Uberlândia, ninguém vai ter nem graça de falar, né? Todo mundo vai querer falar do jogo de hoje, né?
Mas, sim, enfim, sim. Só para minha curiosidade, você vai me deixar assim central? Assim, eu tô gostando disso, bicho.
É, né?
A nossa audiência feminina deve estar lá, lá em cima.
Eu que comprei uma TV 42 polegadas para você caber.
Aí eu tô testando, entendi. Entendeu? vou te falar, já vou ser muito sincero, essa sua televisão de 42 polegadas tá me cabendo e na metade dela cabe a sua língua, seu boiola.
Então, vamos falar um pouquinho. Eu acho que primeiro a opção do Lisca de entrar com o Zé Ricardo, né? Vamos conversar, sem ritmo. Ademir. E aí, Ademir, vamos conversar, que é um problema de grupo, né, gente? O cara faz o que faz, volta. É chamar de moleque pelo presidente, né? Já se nega a jogar com a camisa do seu time e volta de 10 titular. Eu, se eu fosse jogador, eu ia ficar meio puto. Vocês não iam ficar, não?
Ah, mas isso não é muito novidade no Adendo América, não, né, cara? Assim, o Thales foi preciso no comentário dele, concordo em gênero, número e grau, apesar dessa cara gigante dele, mas assim, concordo com ele, assim, e tô concordando com você. O Ademir, eu até acredito que o Zé Ricardo, para esse jogo, pela experiência que ele tem, o futebol dele é diferenciado, mas o Sabino tava jogando bem, né, cara? A gente fica naquele dilema, se o Sabino tava jogando bem, mas o Zé Ricardo é um cara... Ah, é Zé Ricardo, Ademir e Messias eram os diferenciais do time do América ano passado. Então, assim, se você for num clássico, você não vai colocar um Zé Ricardo? Eu, Marco, acho que tinha que pôr o Zé Ricardo. Aí a gente pode colocar a dúvida seguinte. Juninho, que eu vi muito em grupo, né? WhatsApp. Pô, Juninho, basta. A pessoa fica surtando, né? Será que o Sabino não era o cara para jogar no lugar do Juninho? A gente sempre fica nisso. O torcedor do América tem essa particularidade de questionar sempre. Mas o Ademir, eu tenho minhas dúvidas. Porque para mim não jogou nada. Jogou nada. Sem ritmo de jogo.
Esse ano ele não jogou nada. Esse ano ele teve um jogo bom dele.
Nenhum. E no jogo contra o Atlético, que era um jogo que a gente precisaria, entre aspas, mais dele, menos ainda, não jogou nada. Sem ritmo de jogo, não conseguia tocar uma bola, fazer uma tabela, linha de fundo. Então, assim, e aí o que é o mais perigoso ainda, a gente começa a tomar antipatia do cara. Hoje eu começo a tomar antipatia do cara. Foda.
Mas é, ué. E assim, até eu acho que o Zé Ricardo, a questão foi mais de... Eu acho que faltou saber melhor a condição dele, porque eu acho que não só ele estava sem ritmo, como ele não estava 100% ainda para jogar. Então acho que faltou uma melhor nessa. Tirar o Gustavinho, por exemplo, que vinha bem, para voltar com o Ademir, que eu não quer nem estar aqui, isso que eu acho que aí foi um erro crasso, assim. Eu acho que não vai fazer mal, eu acho que não vai ter problema de elenco, porque eu acho que nessa parte ele tá coeso. Ele até falou, ele meio que comprou o próprio discurso do Ademir, né? Falando que sair pela porta do cima, que ele já renovou com a América antes e tal. Só que é foda, né? Porque se for pensar assim, tipo, ele não quer estar. E eu acho que ele entrou hoje muito displicente. Claramente a cabeça dele não tava no jogo. E isso matou a gente, né? O Lisca pode estar tentando ver o lado humano do atleta e fazer tomar atitudes que pensem mais no... Até tentar manter um grupinho de jogadores mais com ele. Ele pode estar acabando meio que atrapalhando o contexto geral, né? Eu acho que hoje foi um pouco isso. O time estava muito... O Edlemir entrou muito displicente, o time entrou tão displicente quanto ele. Isso matou a gente.
Nem acho que o Lisca devia estar olhando o lado humano, o Lisca especificamente, não. Acho que o Lisca devia estar pensando assim, cara, não tem nenhum jogador na qualidade dele. Se ele puder jogar, prefiro tentar com que talvez ele esteja com a cabeça boa do que colocar uma outra pessoa. Eu acho que é mais uma questão pragmática nesse sentido, tipo assim, de não ver hoje no elenco alguém que faz a função da Demi. Eu até gostei, assim, foi pouco tempo, não deu para mostrar muita coisa, mas eu até gostei um pouco do Leandro Cachaça, que ele teve uma jogadinha com o Gustavinho, que por um pouquinho o Gustavinho consegue pegar. Então, assim, mostra ser um cara de qualidade, mas eu acho que o Lisca preferiu confiar no que ele já conhece como sendo o futebol da Demi. Eu acho que é mais isso do que até um... questão de tentar enxergar o lado do atleta. Porque se a gente tentasse, se fosse pra enxergar o lado do atleta, tinha que conversar com a diretoria e mandar liberar o cara e ir pro Palmeiras. Né?
Pois é, mas vamos pensar, o que aconteceu do jogo com a Copa do Brasil pra cá que o cara quer jogar? Ou querem deixar ele jogar? Não pintou proposta?
Eu acho que deve ter melado, simplesmente. Tipo assim, o que saiu da imprensa, pelo menos, né? A gente não sabe exatamente. É tipo assim, a América pediu X, o Palmeiras ofereceu menos de X. E o Palmeiras falou que não vai aumentar, o América falou que não vai diminuir. Cara, você tem duas opções: ou você volta e vai jogar até o final do ano, ou então você vai ficar aí encostado. Aí ele deve ter pensado, ah, cara, quer saber? Vou voltar a jogar aqui, porque também se ele ficar parado até o final do ano também,
pois
ele,
é, cara,
ele não vai conseguir os contratos.
Na boa, isso pra mim é casa da mãe Joana, na boa. Se o presidente já falou, já chamou o cara de moleque, já não sei o quê, já... Quer dizer, já botou o cara da rua pra fora, meu filho, na
nos
boa.
Nos bastidores, é que eu não sei, né? Mas eu imagino que nos bastidores ele deve ter se reunido com o empresário, pedido desculpas para encarar, etc.
Ah, mas assim, isso é burrice, cara.
É, eu tô especulando mas também,
com informação disso. Não, claro, claro. Mas você concorda comigo? Pensa pra você ver como é que é complicado. Um cara topar fazer isso num clube é porque o cara não tem respeito nenhum com o clube. O Ademir, que eu tô dizendo. Mas, certo?
Com certeza. Ele, empresário.
Você só faz um trem desse depois que você tá da porta pra fora. Da porta pra dentro,
você não
faz
isso, não. Você tocou no ponto fundamental. Ué, já. Que... Respeitar a instituição América. Concordo com você plenamente.
Cara, um sujeito der uma dessa no Flamengo, no Corinthians, ou até na Cachorrada, no Cruzeiro, esse cara não consegue pisar lá dentro mais não, filho. A turma faz plantão na porta pra cobrir o cara de porrada. Nós não somos assim, é claro, mas eu tô dizendo que o cara fazer isso, e a gente já pode lembrar mais 10 casos de jogador que fez isso na América, é uma prova de que nós somos um time de pelúcia, velho. Ai, não sei o quê.
E é o time tal, da família já.
É o time, entendeu? E aí, eu vou até puxar um outro lado dessa mesma discussão, que foi o caso do Messias. A gente ouviu áudios aí nos grupos essa semana, né, do nosso presidente falando que se pensou no lado humano do jogador. Porra!
Pensa no lado humano do meu pau.
Mas, melhor cara, não. Melhor não.
Melhor não. Mas o que eu penso é o seguinte.
Lado humano.
Olha, eu vou falar com você sinceramente. Para mim, o América tem um problema sério. O América, o nosso clube, o clube que a gente ama. A gente é um clube familiar quando interessa e um clube profissional quando interessa. O caso do Messias foi exatamente isso. Ah, pensamos no lado humano, pensamos no sei o quê, e papapá, não sei o quê e tal. Beleza, isso seria perfeito num clube familiar, tocado por uma família, pelo Castor de Andrade no Bangu. Esse tipo de coisa, certo? Agora.
Aí você deu. Aí não, já. O pastor de Andrade era bicheiro. Ele eliminava o Messias. Ele eliminava o problema.
O exemplo é melhor do que você imagina, mas enfim. Bom. Deixa pra lá. No meio do caminho, o cara fala: nós somos profissionais. Não, cara. Profissional é: fez contrato, a gente cumpre o contrato, a gente termina o contrato conforme a cláusula do contrato. E ponto. Não tem meio termo. Você entendeu? Então, o Ademir e o Messias foram casos diferentes que ilustram o mesmo princípio. Esse negócio, essa divisão entre ser profissional e ser familiar. Com o Ademir é isso. Então, o cara só faz isso num time, cara, que ele não tem respeito. Que ele não quer ficar. Entendeu? Ou ele, ou o empresário, sei lá, que se dane. Alguém que fale por ele.
Mas, Rogério, desculpa te interromper, mas eu acredito o seguinte, eu não estou dentro do América, mas parece que falta um pulso firme dentro da diretoria do América e falar assim, meu irmão, aqui não funciona dessa forma não, meu rei.
Sim.
Eu nunca senti isso da diretoria do América, de ficava assim, ô, brother, é o seguinte, você quer fazer isso? Não é assim não, vai ficar treinando Sim. separado e fica quieto no seu canto. E aí vira a casa da mãe Joana, entendeu? Então esse negócio do Messias, acho que o Messias parece um cara do bem, não conheço, morava até no castelo aqui também, tá? Baita de um profissional, jogava bola. Ah, não. Aí o cara dá um testemunho, grava um vídeo, cara, eu não aceito isso, desculpa. Parece que a gente é trouxa, desculpa.
E o Twitter do América lançando, obrigado Messias, não sei o quê, não sei o quê. Ah, me desculpe aí, eu ouvi, mas pra puta que pariu, entendeu?
É isso aí, mas é isso, entendeu? É porque, na minha opinião, parece que é o que o Thales falou anteriormente, é o clube da família. É o clube da família, mas ninguém vai passar a mão na minha bunda não, meu irmão. Entendeu?
Exatamente.
Então, é o seguinte, a gente paga seu salário, você tem que respeitar, a gente paga em dia e tudo.
Seu contrato
que
você tá quer. Aqui.
É isso aí, cara. E aí o cara quer, agora eu não quero, gosto muito da América, bicho, não pode, é profissionalismo. Então assim, eu como torcedor, parece que estão me passando para trás.
Pois é.
Entendeu? Isso é foda.
A história que eu sei é que o Messias até chorar para pedir para ser liberado, pediu. Só que aí, porque aí o que acontece? O Ceará fez um negócio, até onde eu sei, a gente ouve a fofoca, que foi antiético, que ele procurou diretamente ao jogador, oferecendo 200 pilas de salário. Se eu sou presidente do clube e chega o cara e fala, ah, porque me ofereceu 200 pila, eu falo assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui para você, você realmente é um excelente jogador, eu tenho aqui para você 120 mil de salário, que até onde eu sei foi aonde nós chegamos, 120 mil de salário. Ah, ó, o negócio é o seguinte, eles te procuraram? Te procuraram, então você me traz uma proposta aqui, boa, para a América, que eu te libero no outro dia. Você me trouxe uma proposta boa. Ou paga a multa. Você me trouxe aqui uma proposta boa para você, jogador. Só que você quer que eu te libero? Você tem que trazer uma proposta boa para a América. Você entendeu? Simples assim. Te procurou? Se tivesse nos procurado, eu falaria o contrário. Se a proposta fosse boa para a América, eu falaria assim, agora você faz uma proposta boa para o jogador. Mas te procurar, agora é a sua obrigação trazer algo bom para a América. Ah, não trouxe não? Oh, que pena. Mas que pena. Ué, é contrato, gente. Entendeu? Ah, e aí, ah, porque faz biquinho, faz não sei o quê. O primeiro que fizer biquinho e for tratado no profissionalismo, eu não tô falando pra fazer sacanagem com ninguém, não. Eu tô falando pra ser profissional. O cara tem contrato? Então cumpre o contrato. Pronto. O que o cara botou o chamegão lá, assinou, ele não pode voltar atrás, não, gente. E a primeira coisa pra um clube funcionar direito é isso. Você quer ser profissional? Seja. É o que eu penso.
Já a impressão que eu tenho é, com a América parece que é filantropia. Eu que trabalho na área de saúde, aqui não é Santa Casa, não, gente. Não é filantropia, não. O cara foi criado dentro da base, se desenvolveu. A gente tem que ter um ganho financeiro em cima disso, sacou? Marcos,
a gente não é Santa Casa, a gente ficou um tempão aqui com Lima, igual o hospital mesmo. Contratou o Guilherme, que nós. Aí você pega Zé, já foi Santa Casa aí, ó.
Até o Neto Berola. Então as pessoas acham que o América é filantropia. Não tem filantropia. É o que você falou já. É profissionalismo, velho. Aí vai gravar videozinho. Eu sou fã do Messias. Acho bacana.
Não,
demais.
Isso aí não muda nada. Isso aí é o cara joga bola.
Só que é o seguinte, meu irmão. Eu quero o meu aqui também, entendeu? Não é assim que a banda toca, não. E aí parece que a gente é otário. Esse é o sentimento que eu tenho. Que a gente fica como otário. Aí porque tem.
Chegou, por exemplo, o Alencar falou assim, ah, mas 4 milhões foi o que o mercado pagou para ele. Beleza, ótimo. Digamos que seja o que o mercado pagou 4 milhões. Quem não pagou 2 milhões por 50%. Então, beleza. Pagou 4 milhões pelo jogador. Mas aí eu vou fazer um pensamento inverso para vocês. Nós temos 2 milhões no bolso agora, do Messias. Nós compramos o que no mercado? Eu prefiro o Messias.
Lógico.
Ricardo Silva.
Pois é, então assim, é aquela história. Você tem um carro. Você adora esse carro tá te servindo bem e tal, não sei o quê. Aí você vai lá na feira do Mineirinho, vai vender ele. E alguém só te oferece 100 conto nele, 100 reais. Você é obrigado a vender? Não, é.
Lógico que não.
Situação pior. Entendeu?
Aí você vende e volta a pé pra casa.
Isso. É. E você faz o quê com 100 reais? Você paga o Uber, acabou. É. Sabe? Então, assim. A questão que eu não estou dizendo que o mercado pagou bem, pagou mal, não sei o que e tal. A minha discussão é: eu não acho que deveria liderar um cara desse por 2 milhões de reais. Ponto. Simples assim. Entendeu?
A questão, o que eu acho que mais pega, eu até consigo entender o desejo do Messi de ir. Até
todo
porque...
mundo entende.
Não.
todo mundo não, entende.
E consigo entender o do América, porque o América manteve o percentual dele ainda, né?
O Ceará
comprou o Messias porque eles venderam o zagueiro que jogava lá, titular, para um time do Japão por uma quantidade boa de dinheiro. Então eu acho que tipo assim, eles falam assim: ah, o Messias vai jogar lá no Ceará, vai jogar Sul-Americana. É aquela história. Do jeito que eles emprestaram o Messias, mantendo o percentual, falando assim, ele vai estourar lá em Portugal e vai fazer uma venda e nós vamos ter uma grana boa. Eles vão ter pensado: ah, ele vai jogar essa temporada ali, Ceará Sul-Americana, vai estourar no Ceará. Aí vai vender tipo, pro Japão, igual foi esse outro zagueiro, nós vamos também ganhar uma bucha de dinheiro com venda. Eu consigo pensar nisso. É aquela história. É a decisão mais acertada? Eu acho que compensaria. Se propor 160, por exemplo, no Ademir, eu tentaria jogar os 160 no Messias, alguma outra possibilidade, às vezes, de composição, de tentar articular nesse sentido. O problema é que não parece ser exatamente a forma que a América mais gosta de levar os negócios, né? Isso aqui é... Tipo, eles preferiam arriscar e colocar uma grana bem grande no Ademir do que, às vezes, tentar uma melhor composição pro Messias, que, claramente, você vê hoje... Vendo no jogo de hoje, o Bauerman tá abaixo. O Bauerman é bem mais lento. O lance do que ele... que eu não sei bem se foi pênalti, mas lá na Globo, o comentário de arbitragem até falou que foi. O que mais me assustou ali foi a demora que o Bournemouth demorou para arrancar no lance. O Messias tivesse ali, ele tinha chegado na bola limpo sem muito problema. Então são coisas assim que isso que assusta, né? Às vezes uma falta de melhor conhecimento. Pô, um zagueiro igual o Messias vai fazer muita falta pra gente. Vamos às vezes tentar x160, vamos pôr 160, dá pra ele mais um percentual de... Bom, ele tem 50% dele, vamos dar mais 30, vamos ver o que, que dá.
Bota um gatilho pra ano que vem pra renovar, se o América ficar na Série A, e se não, empresta. Cara, jeito tem, velho. Entendeu?
O que eu acho que o América pensou, nós vamos manter um percentual, vamos manter 50%, tá lindo, que aí o Ceará vai vender ele depois, a gente vai ganhar dois agora e vai ganhar bem mais depois. Então, eu imagino que o pensamento mais... mas eu imagino que o pensamento tenha sido esse.
Não, eu acho que minha teoria foi diferente, assim, pelo que se imagina, foi tipo assim, América, eu tenho 2,5 milhões aqui para levar o Messias. 2,5 milhões? Dá, não, o Messias te paga 250, conversa com o América lá. Aí o Messias, pô, pelo amor de Deus, me libera, não sei o que, tal. Aí o América falou, caralho, você não consegue aumentar isso, não? Não. Pô, então me deixa pelo menos o maior percentual possível. Então, me deixa com 30% aqui e fica esses 2,5 milhões mesmo.
Embora. Essas negociatas, cara.
Eu acho que assim, dava pra compor mais, sabe? E assim, igual, nós vamos pagar 200 mil num Messias, e ano que vem, se a gente não tiver na Série B? Se a gente tiver na Série B. Bicho, empresta o cara, velho. Arrumar clube pra pagar 200 mil de salário num cara desse, arruma rindo.
Eu particularmente, pra mim, Messias é passado. Ele que se exploda lá no Ceará. Ele e o Ceará que se explodam. Eu tô mais preocupado com o que eu vi hoje. A questão do nosso meio de campo não funciona. Toscano não é jogador de Série A. A porrada de problema que a gente tem.
Verdade. Hoje o nosso meio de campo não funcionou nada, hein?
Juninho, Alex, Zé Ricardo. Hoje, claro, né? O Zé Ricardo tava sem ritmo e depois ainda conseguiu tomar um cartão no comecinho, que aí ele não podia nem chegar mais junto com os caras.
E os outros não pegam ninguém? Só um detalhe. A gente tá batendo muito nessa tecla aí de Zé Ricardo tá sem ritmo, Zé Ricardo isso, mas o histórico do Zé Ricardo é sempre fazer merda em clássico. Sempre. Não tem um clássico que o Zé Ricardo faz um jogo bom. Não, ele sempre faz merda. Com ritmo ou sem ritmo, o Zé Ricardo tá fazendo merda.
Ô, Thales, você tá me ouvindo? Thales, quanto tempo, sim, antes de eu estar no Decadentes, durante o Decadentes, depois que eu saí do Decadentes, quanto tempo que a gente fala que o América precisa de um meia? Quanto tempo? Pelo menos uns 2 anos.
10?
Ué, quanto tempo? Aí fala qual
Alê. Depois do Rodriguinho, nem sei se a gente
teve algum. Então, exatamente.
Depois do Rodriguinho?
As pessoas acham que o Alê é o camisa 10 do América. Ele não é o camisa 10 do América. E aí vira uma briga, entre aspas, nas mídias sociais do América, porque eu, particularmente, acho o Alê um cara lento. É o cruzamento do Renan Oliveira com o Paulo Henrique Ganso. Aí nasceu o Alê. Aí, lento. Ele tem técnica? Tem, mas é lento. Para o camisa 10, é lento. E aí algumas pessoas criticam que a torcida do América não tem paciência. E aí, o Saci, aquele abraço. Porque você é um cara que defende o Alê. E outras pessoas... Cara, eu não tô achando que o cara é burro, não. Ele é um cara inteligente. Mas as jogadas não andam com velocidade. A gente precisa de velocidade.
Bota intensidade pra ele mesmo.
Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso.
Aí fica nessa... Desculpa, o tema dentro do caceta e não anda. Aí fica o Rodolfo precisando que a bola chegue mais rápido pra dar uma intensidade no ataque nosso. Então, assim... É o que o Thales falou muito bem, assim... Beleza, esquece o Messias. Também acho que tem que esquecer o Messias. Passado. O problema do América não é a defesa. O América leva poucos gols. O problema é que o América faz poucos gols. O América não faz gol. Quanto tempo que a gente fala que o América não faz gol? Se o Rodolfo e o Ademir não jogam, a gente fica esperando o Léo Passos, que é a nossa salvação, e o Felipe Azevedo. Olha que cara, a gente fica...
Na verdade, Marcão, o Felipe Azevedo, ele pegou a vaga do Berola no departamento médico.
É o nosso residente, né, cara? Residente do
departamento.
É foda. Então, assim, o problema
Deixa
não é.
Vamos ler alguns comentários aqui.
Vai lá.
Vamos ler alguns comentários aqui, tem bastante gente. Marcos Grassi, boa noite, Diletos. A América pretende, com o time que iniciou a série B. Peraí.
Iniciou o jogo.
O time da série B do Messi ficar na série A, time de série B jogar a série B. É, isso aí é o que nós estamos falando. E ele está citando o Cuiabá aí, que está trazendo jogador rodado em Série A. O Alisson Fernandes, do canal Sou Deca, está aí dando o seu pitaco aí, ó. Zé Ricardo deu uma leve tremida ou foi só falta de ritmo mesmo?
Tremeu, é o que ele sempre faz. Ah, Zé Ricardo pode ser um baita volante, mas em clássico ele é uma merda.
Eu acho, jogando assim, quem mais entregou bola, ele hoje foi mais Juninho no primeiro tempo, ele não apareceu. A única coisa que ele fez foi no comecinho, ele chegou, deu uma sapecada no cara, tomou um amarelo, e ali ele desapareceu, mas desapareceu assim. Não é que ele errou, ele não fez o que ele fazia antes, que era entregar a bola, pipocar, ele não fez isso porque ele não pegou na bola também. Essa que é a questão, por isso que
Mas eu achei uma coisa que eu senti falta dele, eu até achei bem raro, eu vi o Fábio Júnior fazendo um comentário muito lúcido, que ele falou assim que o América era um time que era muito compacto, e uma característica do time, né, que era difícil deles quebrarem as nossas linhas, vamos colocar assim, os caras chegarem com tranquilidade na frente da nossa zaga. E hoje isso aconteceu demais, o Zé Ricardo não deu aquele combate, assim, ele é o nosso primeiro volante, assim, esse cara que consegue evitar essas... acho que não sei se é o Nacho. Parecia que não tinha ninguém marcando ele, tava lá tranquilão, recebia a bola.
Mas, Lucas, depois que você toma um cartão com menos de 10 minutos de jogo, filho, seu jogo é outro. Você sabe que se você entrar mais forte, o cara vai te dar o segundo amarelo, aí você tá fora. E o histórico do Zé Ricardo é esse, tomar dois amarelos. Então ele até se poupou pra isso.
Podia faltar uma inteligência um pouco do Lisca de ver essa situação e dentro do jogo ele inverter, talvez colocar ele pra sair um pouco mais e recuar o Juninho. Não sei, mas assim, o Atlético jogou o primeiro tempo ali depois do cartão, depois dos 15 minutos, mais ou menos, 15, 20 minutos ali, chegava do jeito que queria. Não tinha ninguém. Passava ali da zaga pro meio, chegava no meio dos meios atacantes deles ali, cara, uma tranquilidade gigantesca.
Se o Lisca tivesse inteligência, ele não entrava com o Léo Passos nunca.
Tem isso também.
Aí você tocou na ferida. Coisa linda. Eu não vejo o Zé Ricardo como, assim, entendo que o fato de ele ter tomado o cartão, um clássico, aos 10 minutos do jogo, óbvio que vai comprometer todo o rendimento dele, da equipe e tudo. Ele tem essa sina, é uma merda isso, cara. Mas eu não vejo ele como o fator comprometedor de todo o rendimento da equipe. É o que o Thales falou, bom Léo Passos, cara. A gente fica dependente de Léo Passos, Ribamar. O Thales é um fã do Ribamar, como tem disso nas mídias sociais. Cara, puta que pariu, ela é foda.
Ribamar. Mas alguns comentários aqui, ó. O André Pereira tá falando que o América jogou bem. O Alisson Soldeca tá falando aqui, salve Marcão, bom te vendo Decadentes. O Gui Dornelas, essa falta de gana não se deve à falta de entrosamento dessa nova equipe? Volta de lesionados, Ademir e começo da participação dos reforços? Ah, gente, eu acho que não, pô.
Esse
time tá jogando junto tem bastante tempo, né?
É a base da Série B ano passado, entrosamento.
Pois não falta, é. Não.
Também pode, acho que não. Até assim, pode faltar ritmo, mas aí ritmo é tempo de bola, essas coisas. Mas, assim, hoje faltou vontade para algumas peças. E assim, igual... esse meio campo da CB funcionava por quê? Porque o Zé Ricardo marcava pelos três do meio de campo. Porque o Juninho Alê não dava para contar muito. Pegou o Zé num dia que ele tava ruim e o Zé não marcou bem hoje. E aí ficou sem ninguém marcando ali. Porque, tipo assim, o único cara que marcava não tava marcando. Os outros dois, ao invés de recompensar, falou assim, ah, foda-se, ele não tá marcando para mim, então a gente fica. E foi a questão... O Tarso até falou do... O Tarso comentou, né, do João Paulo ali, que todos os jogadores eram pro lado esquerdo. Muito por quê? O João Paulo tava lá e sempre caiu ponta por cima dele. O Toscano não voltava, então vinha o lateral junto. Nenhum dos volantes chegava lá pra cobrir, então tava sempre o João Paulo meio jogado ali. Ele já é mais lento que tanto o lateral quanto o ponta deles. E vinha dois pra cima dele toda hora, e não, ele já não é bom de marcação, ele já não é mais rápido que os caras. Aí você quebrou o cara, né?
E assim, só pra não deixar passar que a gente tá falando do Zé Ricardo, os caras, mas olha, tem um cara que não tem desculpa de ritmo, não tem desculpa de estar com a cabeça ruim por conta de proposta, não tem, enfim, tá com o contrato renovado, comprado e tudo, na oportunidade da carreira, cara, o Rodolfo não pode perder gol em classe.
Não.
Cara a cara, com goleiro, não. Sem zagueiro, não pode, cara, camisa nova.
Não pode mesmo.
Não pode perder gol, porque ele perdeu, simplesmente.
Ainda mais como ele perdeu, né?
Ele
tentou driblar da maior displicência do mundo.
Imagina a Série A, cara, América e Inter. O América tem uma chance dessa. O América vai ter duas, três chances de fazer gol no jogo e olha lá. Gol aquela não tem normalmente, não pode, camisa nova, não pode perder gol.
Pois é, isso é que é complicado, né? Nessa linha aqui, ó.
Mas o mais engraçado é que em alguns grupos o povo tá tão desesperado, Marcão falou que eu sou fã do Ribamar, em alguns grupos o pessoal chegou ao cúmulo de falar que se fosse o Ribamar, fazia. Ô, gente, põe aí no YouTube, os melhores momentos do Ribamar, gente. Vai tomar banho, põe aí, pô, os melhores momentos do Ribamar.
Ele fez um golaço contra o Chapecoense, se eu não me engano, que deu uma cavadinha, se ele tivesse repetido aqui,
quem sabe? No retrospecto, não é positivo. Eu vou parar de fazer gracinha nesses trem, porque o pessoal tá levando a sério, achando que realmente umas porcaria igual o Ribamar e o Léo Passos são craques, cara.
E é verdade. E é verdade, porque assim, eu tenho grupo do WhatsApp que o Thales participa. Aí quando aparece assim, hoje tem gol do Ribamar, aí eu clico lá, tá assim, um TH. Ei, é o Thales que colocou isso aqui.
O povo tá levando a sério, cara. É. O povo risca, né, pelo jeito.
O Anderson Roberto tá aqui falando, o Aizo também. Todos estão falando de uma opção de Zé Ricardo e Sabino no meio. O que vocês acham disso?
E um, é a lógica.
E um Gustavinho ali mais pra frente ali, o que vocês acham? Um Zé Ricardo, Sabino e Gustavinho no meio.
Eu gostaria dos três. Eu também.
Eu também aí acho
bom. O Zé Ricardo, ele já jogou mais à frente, ele foi recuado e fez isso bem. E o Sabino tem chegado bem à frente nos jogos que joga, né? Então acho válido. E vai dar bem mais pegada pra uma Série A, por exemplo, pra pegar o. Times que vão ter um poder ofensivo muito grande, ter os dois ali marcando vai ajudar bastante, né?
A única chegada mais forte que o escroto do herói da Marvel lá ganhou foi do Sabino.
Quem?
O resto, o herói da Marvel lá, o verde lá, o verdão.
Sei.
Só que o chinês, né? O herói da Marvel é o chinês. A única chegada que ele tomou foi do Sabino.
Você captava essa mensagem. Tô lendo.
Cara, o Sabino...
Ah, me esquece, ô.
Eu tô com saudade de você, cara.
Delícia. Não consigo falar o mesmo.
O Sabino tem uma vantagem, assim, duas vantagens, ao meu ver. Primeiro que ele é forte pra caceta e ele chuta bem assim, e chega ao ataque. Flávio, pra mim, com todo respeito ao Flávio, já tinha que ser emprestado pra um time pra disputar a Série B.
Boa,
Tombense. É, tal. Não sei. Mas com todo respeito ao Flávio, mas o Sabino, eu já vejo ele como um cara, um primeiro volante, forte, chega bem, chuta e tal. E o Zé Ricardo como segundo volante. O Juninho, o homem dos dois pulmões, para mim, eu vejo que ele não é... Não, é difícil falar isso, porque a gente tem um carinho pelo Juninho.
A gente é muita gente. Eu não tenho carinho nenhum.
Não, e aí eu participo...
É sério, eu não gosto do Juninho.
E o Tati participa do grupo da vaquelhada, né, Tati?
Tem uma lá só tem fã do Juninho. Puta que pariu.
Aí, bicho, o Juninho... Na minha opinião, não merece mais a titularidade. Porque o campeonato da Série A é vigor físico, é intensidade, é velocidade. A gente vai enfrentar Flamengo, a gente vai enfrentar o Fluminense. O pessoal acha que o Fluminense foi o quinto lugar no Campeonato Brasileiro ano passado, na última temporada. Fluminense, Atlético... Cara, bicho, o Juninho não aguenta não, cara. Não aguenta não. Então, assim, é Sabino o primeiro volante. E o Zé Ricardo, que está voltando, ele tem a qualidade dele. Ele dá, às vezes, infelizmente, essas vaciladas nos clássicos. Parece uma sina dele, infelizmente. Mas o Juninho, para mim, não merece mais a titularidade, sacou? Então, assim, e o Ale é o Alesma, né, cara? É o que a gente tá voltando. Vou resgatar o que a gente tá conversando. Na minha opinião, é o cruzamento do Paulo Henrique Ganso e do Renan Oliveira.
Ele sabe jogar bola. O problema é a velocidade do jogo.
Então, aí o jogo fica lento. Aí a bola não chega no Rodolfo. Entendeu?
Na verdade, esse cruzamento aí, Marcão, tem também o cara do Atlético que fez dois gols, também é o cara igualzinho ali, velho.
É verdade.
Ali é argentino.
Ali é argentino.
O Carlos Nasser Moura tá falando que precisamos de goleiro, um meio atacante, um atacante pelo menos. O Lucas Cária tá falando aí, ó. O Ademir não vinha jogando, agora viu que tá ficando difícil a transferência, quer voltar a jogar, o Lisca vai e coloca ele. Ele tinha que estar no banco. É isso aí.
Ele tinha que estar treinando em separado.
Por aí. O Geraldo tá falando aqui, ó. Boa noite, com essas contratações até agora vamos cair. Até agora só contratação. Reforço não vê ninguém. É só contratação.
Eu acho muito cedo para cravar rebaixamento do América, viu?
Não,
muito cedo. Muito cedo. Eu vi essa semana um jogo do Juventude, o time deles é de dar dó. O time do Juventude dá dó.
Mas eu acho que nós tínhamos uma Série A. Aí. Oi? Se não reforçar bem. Nós vamos passar muito aperto na Série A, mais do que nós passaríamos normalmente.
Passar aperto é uma coisa, já decretar o rebaixamento,
não vou decretar rebaixamento.
É complicado, o time não tá rebaixado, não.
Não dá para decretar rebaixamento nunca, mas eu estou dizendo que esse time que na Série B foi bem e não foi campeão, não seria, cairia na Série A sim, cara. Se a gente jogasse o campeonato da Série A com o time do ano passado, provavelmente cairia sim. No meu entender, pode
na
ser
Série A desse ano. Não sei.
Não sei. Na Série A do ano passado cairia.
Na Série A do ano passado é uma coisa. Esse ano, coração.
Por isso que não dá para cravar.
Coração, não vejo isso tudo, não.
A gente tem que ter senso crítico, porque a Copa do Brasil a gente foi muito bem. E o parâmetro que a gente tem pela performance que a gente conseguiu na Copa do Brasil foi bacana, foi sensacional. Mas isso, cara, A Copa do Brasil é uma competição de tiro rápido. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo pra caramba. E o América não tem esse elenco. E a gente tá perdendo as peças. Assim, eu concordo com o Thales o seguinte: a gente vai cravar que vai cair? Não.
Não, não dá.
Não dá. Porém, achar que tá bacana demais, que com o Ribamar, que o Léo Passos, a manutenção do Léo Passos, a gente vai... Não dá, velho. O tal do Ramon do Bahia, que colocou aí, Itatiaia colocou assim, o Ramon tem as mesmas características do Alê. Eu falei, putz, grilo, tô lascado.
É o Alê canhoto.
Eu falei, lascou. Então, assim, a gente tem que ter um senso crítico, o seguinte, a campanha da Copa do Brasil, o parâmetro que a gente tem é que a Copa do Brasil foi sensacional, e foi. Ótimo que foi. Só que para a Série B, para a Série A, que é um campeonato longo, cara, não dá. Não dá. E aí as contratações têm que ser extremamente pontuais e com qualidade. Eu não estou vendo isso. E aí quando eu coloco no blog, estou desanimado, estou deprê, por causa disso, do que está vindo.
Sabia, já. Ele queria participar só fazer propaganda desse blog dele, olha pra você ver.
Eu estou deixando para o final para falar isso.
Mas eu mexi.
Eu falei para não aceitar esses caras de spin-off aqui. Você é demora, Léo.
Na verdade, a campanha é outra. Jairão é.
Bom, vou pegar mais aqui. O Murilo, o Matheus Gomes está falando que tem que ser profissional. O Murilo, já é a segunda vez que o Messias faz isso. Fora do América, um jogador comum. O Pedro Prats, vamos ter que arrumar pontos contra Cuiabá e Juventude. A Mercione Assunção, nossa parceira aí, ó, boa noite, Decadentes. Que raiva o Ademir jogar. O Ricardo de Itaúna, o problema não foi o Ademir, sim Juninho, Léo Passos, laterais limitados, o Rodolfo só esforçado. É isso aí, Ricardo. O Flávio Azevedo, precisamos de um time 70% diferente na Série A. E os contratados são jogadores nível Série B. Messias não é jogador de Série A, o problema não é a venda dele, é a permanência de jogadores fracos. Pode ser?
Ah, eu discordo. Messias é muito zagueiro de Série A, cara. Muito zagueiro de Série A.
O Marcos Vinícius, Zé Ricardo Pipoqueiro, tá colocando aqui. O Paulo Lasmar, nosso presidente, boa noite, dando um salve aí para todo mundo aí. Maurício Cândido, boa noite, Letos. Uma coisa que venho notando no time do América dos últimos anos é que viramos o coelhinho gente fina. Nunca matamos uma jogada. São Bento, Palmeiras, Marias e hoje o time não bate. Isso eu também tenho impressão. É um time que, inclusive, a gente tomou muito pouco cartão na Série B do ano passado, né? A gente não tem um time que realmente... Mas só tem o Zé Ricardo marcando, né?
Só tem o Zé Ricardo pra dar porrada.
Isso aqui é foda.
Não tem jeito de bater. Ó, o Rodolfo Souza tá aqui, deve estar zoando o Marcão aí, ó. Aú Leprechaun, deve estar falando das verdinhas dele aí, que ele tá sempre tomando aí na net aí.
Direto.
É você mesmo, Marcão?
Bebo
tudo. É você mesmo. Marcelo Calçolari, nosso parceiro aí, ó. Boa noite, algumas ponderações. O time foi até melhor do que eu esperava. Afinal, enfrentamos um dos 5 melhores times do Brasil. Venda do Messias foi um tiro no pé e o Rodolfo precisa de concorrência. Deixa eu continuar aqui mais um pouquinho.
Essa parte da concorrência do Rodolfo, a gente vem falando dela também desde o ano passado, cara. Desde o ano passado.
É isso aí, Taz. Acho bacana que você está falando. Porque a gente sempre precisa de uma sombra, né? Quando o Diego, lá o lateral direito, chegou aquele caboclo lá que foi mandado embora já, Daniel Carvalho?
Daniel Borges.
Ele não tinha sombra. E ele cresceu. Ele nunca foi, o Diego nunca foi uma unanimidade dentro do Ciro da América. Todo mundo questionava. E o futebol dele cresceu pra caramba, velho. É impressionante.
Marcão, mas só discordando um pouquinho aqui, se pelo tamanho da pança, se tem uma coisa que o Rodolfo faz, é sombra, viu?
Faz sentido.
No sol de duas da tarde.
Olha só, gente.
Puta sombra.
Esse Zé Mané é um gordofóbico. Deixa o pelada nossa voltar pra você ver eu te acertar. Zé Ruela.
O gordofóbico, olha só, o Rodolfo, qual que é a sombra que ele tem? É o Ribamar, que é o outro gorducho, e o Léo Passos. Que sombra que tem, velho?
E Vitão, não se esqueça. Não se esqueça do Vitão.
Cara, é foda.
É difícil,
cara. Eu gosto do Rodolfo. Eu vejo o Rodolfo, eu sou fã do Rodolfo. Só que, bicho, Série A é diferente. É outro patamar. Se a gente pensar que com o Rodolfo, e aí eu. Se o Rodolfo machuca, e aí? Quem que a gente vai colocar como centroavante? Hoje, quando entrou, vai substituir. Léo Passos vai entrar. Bicho, é foda. É foda.
O Léo Passos é a assistência que o placar vai mudar para o nosso favor. Porque se ele entra, é gol apesar dele.
É.
Porque ele só atrapalha tudo. Então, bicho. Assim, você tá precisando fazer um gol. Entra o Léo Passos e desiste.
Ele conseguiu a proeza de perder um pênalti contra a bicharada, gente.
Era a única coisa que ele fazia, né?
Era a única coisa que ele fazia.
O Ramiro Ferreira, precisamos acreditar que este ano vai ser melhor, mas Léo Passos ninguém merece. E menino Alisson Fernandes está aqui. Enquanto Léo Passos for opção para mudar um jogo, estamos lascados. O Marcão, tá o Alisson está aqui falando para incluir o Soldeca no Merchan, tá? Depois vocês acessam o caixa, viu?
Olha só que safadinho, gente. O Alisson, o Soldeca conseguiu mais de 6 mil acessos, cara. Você vai monetizar o seu canal. A gente está implorando contatos aqui.
Ah, Marcão, aí você está muito enganado. Aqui é canal do Alisson, já está monetizado há muito tempo.
Ele é foda, né, velho? Aqui.
Mal sabe ele que o dono do domínio sou eu, rapaz. www.soldeca.com.br é meu. Já está registrado aqui. Na hora que monetizar, eu vou roubar o canal. Mal sabe ele. Já era.
Bom, olha, gente, temos um Anderson do Molejão aqui, ó, querendo roubar o canal do Alisson.
Ô, Jair, Soldeca nesse momento está com 705 inscritos, Decadentes com 642.
Olha
então,
aí, filho.
Nesse momento, ele tá precisando de propaganda, não.
Ele é, mas, tá aí eu entro discordando. Porque o Alisson é puta. Ele aceita atleticano, cruzeirense, torcedor da puta que pariu. Ele acha lindo estar no canal dele. Se entrar algum. O dia que eu apresentei esse programa aqui, entrou um cruzeirense, um atleticano, sei lá, comentando, eu bloqueei o cara na hora, excluí o cara e foda-se.
O Alisson, o esquema é o seguinte: você põe Xvideos. Sou o Deca. Aí todo mundo vai acessar. É um esquema, velho.
Bom, vamos para Bale Colatina, então? Então vamos começar com o jogo do Uberlândia. Vamos começar, então, com o Bala. Bala da galera. Foi eleito aí, ó. Disputa boa. Rodolfo com 43,1%. Seguido de Toscano com 37,3%. Sabino com 15,7%. E Lucas Luan com 3,9%. Felipe, puxa o Bala aí, meu filho.
Olha, eu não consegui ver o jogo todo, mas pelo pouco que eu vi, eu vou de Sabino.
Bom voto. Lucas?
Eu vou votar no Rodolfo, só porque eu vou com a galera mesmo, porque eu não vi o jogo. Então foi um horário muito, muito ruim, inclusive, para a gente conseguir acompanhar.
Fato. Thales?
Rodolfão.
Rodolfo. Marcão?
Cara, eu assisti o primeiro tempo pelo aquele link maroto que o Glauco mandou aí nos grupos sociais. Ô, Glauco, isso é crime, hein, velho? Eu assisti só o primeiro tempo.
Aqui, e o Rodolfo... Marcão, quem usa também é criminoso, viu, bebê? Não vai se achando santinho, não, filho.
Aí, ó, já tô mudando agora. E não vou mostrar minha cara mais. Vou no Rodolfo, primeiro tempo do Rodolfo.
Beleza, eu também vou de Rodolfo. Um jogo ruim pra diabo, um jogo feio de ver toda a vida. Vai, Rodolfo mesmo. Por falta de elogio, embora o Sabino merecesse também o Bala hoje. Mas vamos de Rodolfo, também já ganhou. Rodolfo eleito aí, nosso Bala, ganha um abraço do senhor Thales Maciel. Thales Maciel está com uma lista longa de abraços para pós-pandemia.
Que delícia. Eu tô numa carência que você não acredita, gente. Nossa. quando voltar jogo ali naquele estado, eu vou sair distribuindo abraço, beijo. Se segura, o Andrezinho vai voltar quente. Aquele vai ser um abraço gigantesco. Na primeira, a gente não vai conseguir fechar as mãos um do outro, né? Dois leitão.
Votação de Colatina da galera. Esse aí, ó. Cavicchioli, 48,1%. Seguido de Ale com 24,7%. João Paulo com 21%. E Juninho com 6,2%. Cavicchioli que não consegue dar uma bola sem dar troco, né? O troco dele é sempre no meio da área, né? Marcão, eu vou começar com você. Quem foi o Colatina?
Cara, é curioso você perguntar isso, porque eu assisti só o primeiro tempo e no segundo tempo a pessoa meteu o pau no bom sentido no Cavicchioli. Mas o primeiro tempo achei o João Paulo muito fraco, muito fraco. O João Paulo fez um golaço hoje, é outra partida, mas o primeiro tempo contra o jogo do Berlândia foi extremamente depressivo, não conseguia fazer um cruzamento, não conseguia marcar aquele ataque pífio do Berlândia. Então assim, eu vi o primeiro tempo. Pelo primeiro tempo, para mim, é o João Paulo.
Thales.
Então, Jair, meu voto para esse Colatina é um voto de protesto. Eu vou votar no Juninho, porque a gente colocou o Juninho lá na eleição. O que teve de nego xingando, reclamando. Teve um jovem fez até uma montagem nossa lá, falando que a gente não tem cérebro e tal. Então eu vou no Juninho isso. Mesmo.
Eu vi esse rolê de rir, Thales.
Eu não vi isso.
Foi?
Foi. Eu rolei de rir.
Teve. Deve ser esses meninos dessa geração 7-1, sabe? Acho que cara, eu vou pegar essa mesma montagem dele e vou inverter agora.
Não, eu não vi isso, não. Lucas.
Só porque eu fui chamado sem cérebro, vou votar no Juninho também. Porque eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo, então não tem como ele ganhar, mas que engraçado.
Felipe, seu voto.
Eu também vou colocar o voto de protesto, porque eu não vi, eu não participei, mas eu não gosto de chamar de sincero, não. Então
eu vou mandar pra vocês. Foi engraçado, eu achei divertido. Eu não ligo pra isso, não, mas tem troco, né? Tem troco. O rapaz tem que saber brincar, né?
Não, eu vou votar no Cavicchioli, cara. Ele, pra mim, nós vamos passar muita raiva com ele na Série A, viu? Ele não consegue encaixar uma bola. As bolas dele tudo dá troco, velho. Escanteio na nossa área é um desespero. Eu vou no Cavicchioli, cara. Eu sei que não é uma posição que a gente tem dinheiro para reforçar, mas para mim ele não é goleiro de Série A, não, cara. Não é
jeito. A questão é, nós vamos passar muita raiva com ele e vamos passar muita raiva com o cara que estão querendo trazer pro lugar dele, se a especulação for verdade mesmo, viu?
Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Então ganhou aí menino Juninho. Só para fazer raiva no rapaz que fez aí a montagem, né, sobre ele. Mas é muito amor ao Juninho.
Ô, Jari, foi muito engraçado, porque assim, o cara fez uma montagem e fez uma figurinha e mandou pro Decadentes, tipo assim, de novo, Juninho, Decadentes não pode fazer isso. Foi muito engraçado.
Mas depois compartilha com a nossa obra de, conosco essa obra de arte aí, faz favor, tá?
Claro, tá salvando meu celular, deixa comigo.
Bom, vamos pro jogo de hoje então. Vamos começar pelo Bala. Tivemos pouco tempo de votação, mas foi eleito aí João Paulo com 44,7, seguido de ninguém com 26,3, Gustavinho com 18,4 e Sabino com 10,5. Vou puxar, eu vou votar no Gustavinho de novo, porque, contudo, foi um que mostrou ali a vontade de sempre, foi para cima, não respeitou o jogador da cachorrada, e isso, para mim, clássico, tem muito valor. Então, vai de Gustavinho. Marcão?
Cara, sendo bem sincero, algumas pessoas vão me criticar. Eu não achei o time do América jogando mal, principalmente o primeiro tempo. Achei o time bem consistente. Segundo tempo, deu uma vacilada, assim. Mas o Gustavinho é o menino que a gente vê, cara, que todos os partidos ele tem entrado muito consciente, né, cara? Ele não tem medo, não. Se você colocar ele contra o São Paulo, contra o Grêmio, eu acredito que ele vai pra cima. Então eu vou votar no Gustavinho. Pelo pouco que ele jogou, eu voto no Gustavinho.
Tá pedindo passagem demais, cara. Deixar ele no banco tá muito errado.
É isso aí.
Tá, seu voto?
Ninguém.
Ninguém. Lucas?
Eu não tô na lista, mas eu queria votar no Cavicchioli. Eu entendo, eu acho que nós vamos passar com raiva com ele na Série A. Eu acho que ele é um goleiro mediano. Vai ser em 2018, a gente foi para a Série A com o João Ricardo, né? Então, pelo menos era uma posição que a gente não tinha problema. Eu acho que nós estamos indo para 2021 para a nova Série A agora com um problema no gol. Só que eu acho que hoje ele fez boas defesas, pegou uma defesa, uma bola cara a cara lá com o Nacho. O segundo gol também, ele tinha feito a boa defesa. Só acho que hoje, especificamente, dia 4 de abril, clássico contra a Cachorrada, eu acho que ele não fez um jogo ruim. Eu acho que a gente já ganhou, a gente perdeu o jogo mesmo ele tendo feito uma boa partida.
Felipe?
Eu até acho que realmente hoje o Cavicchioli foi bem, até por isso eu não votaria ninguém. No primeiro tempo eu colocaria ninguém. Como o segundo tempo teve um pouco mais de Cavicchioli e um pouco mais de Sabino, e o Gustavinho, que a cada partida que passa, não dá para entender porque que ele não tem uma vaga nesse time, né? Porque se pegar ali todos, o Juninho, o Alê, o Ademir, o Toscano, o pouco dele hoje foi mais do que todos os outros juntos. Então, e tem sido assim, né? No Mineiro. Então acho que vou nele. Até porque não tá dando para entender porque que ele não é titular ainda absoluto desse time.
Beleza, Gustavinho ganhou bala. Thales, guardou aí para marcar nosso rapaz aí nas redes sociais?
Ah, ele cagou pra gente de novo.
Você tá triste com ele?
Eu tô.
Colatina, votação de pior em campo. Tivemos algumas opções aí. Ganhou Alê Soneca, 40,5%. Seguido de Lisca, Baba Ovo da Cachorrada, 28,6%. Depois, Zé Ricardo, cartão em clássicos, com 19%. E Juninho não marca ninguém, 11,9%. Aí, o rapaz da montagem vai voltar, Thales. Você fica aí colocando o Juninho aí nas enquetes, ó. Ô, gente, ó, numa boa, eu vou de Lisca, tá? Eu vou de Lisca primeiro por botar o Ademir de volta como titular. Não concordo com isso de jeito nenhum. Eu não concordo, não vou concordar. Não, eu acho que isso pro grupo é ruim. Então, não concordo. E eu acho que é o seguinte, eu acho que algumas coisas que foram feitas ali, o time não entrou com a preleção correta, e muito tem a ver com essa babação de ovo que o Lisca arruma com a cachorrada e com a bicharada. É um tal de é galáctico, é não sei o quê, poderosíssimos, não sei o quê. Ah, bicho, puta merda, cara. Tipo, e aí...
Cruzeiro tem que estar na Série A.
Vai, é, vai. Entendeu? Aí eu fico pensando o seguinte, aí beleza, nós perdemos pra cachorrada. Ele chega no vestiário e fala o quê com os jogadores?
Perdemos o melhor time do mundo.
Perdemos para a seleção do universo. Perder para um time desse, não, tá certo, tem que perder mesmo. Ó, bicho, não fode, vai. Entendeu? Então, são umas coisas que, para mim, é umas coisas que o Lisca faz de não sei se é política de boa vizinhança, não sei se ele tá mandando currículo, eu não sei o que que é, mas que é um saco, entendeu? Ele tem que falar, não, pode ser que os caras realmente tenham um time lá com muito dinheiro, mas nós vamos lá e vamos chegar e vamos arrebentar os caras. Pronto, entendeu?
Então
vai, Lisca. Fala, Marcão.
Eu penso o seguinte, é mais do que valorizar os adversários, ele tem que valorizar o grupo dele. E assim, essa necessidade dele de valorizar todos os adversários que o América enfrenta, isso é foda. Porque se incomoda você, se incomoda o Thales, se incomoda o Alisson que está assistindo, qualquer pessoa que esteja assistindo agora, imagina um cara que tá lá treinando todo dia, ralando pra caceta, entendeu? Aí o cara fala assim, porque o adversário galáctico, o melhor, tipo, cara, valoriza o cara que tá trabalhando com você, entendeu? Então, assim, ambiente de trabalho é isso. Se você não valorizar as pessoas que estão no seu comando e valorizar o cara do seu vizinho, eu vou ficar puto, particularmente, eu vou ficar puto, o cara que é meu gestor. Tá valorizando o cara da empresa do lado e não tá me valorizando que eu ralo pra caceta?
Pois é.
E pior, é o que você falou agora. Aí tem o Ademir, que é um cara que tá aqui pra outra empresa. E tem um cara aqui que tá pedindo passagem que é o Gustavinho. Pois então, é, assim, eu sou fã do Lisca, um cara inteligente, é um cara que faz um marketing pra América do caceta, mas especificamente hoje escalou mal, e esse merchandise valorizando a cachorrada pra mim, pisou na bola. Então, já tô adiantando meu voto. Para mim, o Colatino é o Lisca.
Beleza. Thales.
Lisca.
Lucas.
Eu vou de Lisca também. Acho que foi mal hoje na escalação, foi mal em algumas trocas. Então, por mais que a gente tenha criticou aqui já o Ale, criticou o Juninho, criticou o Zé Ricardo, eu acho que, no fim das contas, fingindo os ovos, a forma como ele montou o time, a forma como ele substituiu o time, não foi legal.
Felipe.
Lisca. Se a gente cogitar ninguém como opção para a bala, mostra que o técnico não conseguiu preparar o time para esse jogo.
Sim.
Então, ficou muito sintomático. As mudanças que ele fez, assim, ele pegou quem tava pedindo passagem, deixou fora e deu o que deu. Então, assim, não tem muito como justificar, não.
Isso aí. Então, eleita aí, Lisca, o Colatina da rodada. Colatina, que nós vamos mudar de nome, provavelmente, no futuro próximo, para ser o He-Man da rodada, né? Em homenagem a outro jogador aí da história da América. Né?
Então.
Léo Passa tá pedindo passagem, viu?
Tá pedindo passagem. O Miller Melo tá falando aqui sobre o Tadeu do Goiás, sobre a posição de goleiro. E o Soldeca, né, nosso amigo Alisson, tá falando que o Cavicchioli bala hoje disparado. Pare de deixar o Thales montar essa lista bêbado. E o Lucas Castro tá falando aqui do Vanderlei. Felipe Deleucas entrou em contato com nossos amigos lá do Sul, com o pessoal que tem o podcast do Grêmio no Ataque. Né, Felipe, você pode falar melhor aí sobre a posição dele sobre o Vanderlei. Você quer falar aí pra gente, Felipe?
Falo. Basicamente, né? Assim, o Vanderlei, a gente tem essa memória dele como um goleiro que foi destaque de Copa do Brasil, pegador de pênalti, né? E foi muito bem no Santos. Acontece que esse Vanderlei de hoje tem 37 anos. E o nosso amigo gremista falou que quando o Grêmio estava muito mal de goleiro, né? Visto que eles tinham o Paulo Vitor, que quem viu a final da Copa do Brasil viu que não é um goleiro nada confiável. E aí eles foram atrás do Vanderlei. Ele disse que a torcida do Grêmio ficou muito feliz, porque eles pensaram no Vanderlei, que jogou no Santos e foi destaque de Copa do Brasil e tudo. Ele falou que quando chegou lá, eles viram por que o Vanderlei perdeu o lugar no Santos. Porque ele falou, cara, ele chegou aqui tomando muito peru. Ele estava falhando muito. E realmente a média de gols dele no Santos foi mais de um gol por partida, tava 1,1. Ele falou que quando ele chegou no Grêmio, a média dele foi de 1,5 gol por partida. Ele tava tomando muito peru. Ele até melhorou um pouquinho, mas continuou muito, muito estabanado, muito afobado em muitos lances. As críticas que o Jairo faz ao Cavicchioli foram as críticas que ele fez ao Vanderlei. Não pega uma bola firme, não consegue... O cruzamento, ele também vai todo estabanado. São críticas nesse sentido. Um goleiro que não deu, ele fala, bola rasteira, ele não tá pegando mais, ele vai muito lento, então não consegue chegar nelas. Ou seja, lembrou bastante o goleiro que a gente tem hoje, né? E a questão é que o salário dele no Grêmio era em torno de 600 mil por mês, um pouquinho menos. Então, assim, se ele vier pro América pagar um terço, os 200 mil, a gente vai ter uma versão 2.0 do Cavicchioli. Mas pagando o salário, o maior salário do time, né?
Então, que a gente podia ter pago no Messias.
Então, essa é a questão. O que não dá para entender na diretoria do América são algumas movimentações, né? O Vanderlei mesmo é uma que não dá para entender, porque, beleza, o Cavicchioli não é de confiança para a Série A? Concordo. Acho que ele é um bom reserva para a Série A. Ele, para titular, ele aperta. Só que o Vanderlei hoje, ele vem com salário de titular absoluto e ele também não é um goleiro titular de Série A mais. Ele, infelizmente, passou o tempo. E, assim, não é. O pessoal pensa, 37, mas tem goleiro que o Prato jogou até 41, o Fábio tá com quase 40. Não é todo goleiro que tem essa longevidade de ir até os 40, 41, 42 anos. Tem uns que caem antes. O Marcos com 35 já não aguentava mais. Então a gente tem que pensar um pouco nisso. E 37, para ele, já tá chegando no limite. Ele já não é mais o goleiro que ele foi. Pensar que ele é o Vanderlei. Que brilhou no Santos, não, ele é basicamente um Cavicchioli com um pouco mais de nome.
Ah, cara, posso falar um negócio? Com todo respeito, já até conversei com o nosso presidente Saci aí, que é o porta-voz. Cara, desculpa, o América não faz gol. O América faz pouco gol e leva pouco gol. Não tô falando que o Cavicchioli é o top das galáxias, como diriam os cariocas, o pica das galáxias. Um time que não faz gol, eu sou muito mais contratar um cara que saiba fazer gol do que pegar um goleiro, Vanderlei, que tá final de carreira aí do Grêmio, o Grêmio simplesmente chutou a bunda dele. Sei, cara. Eu prefiro pegar um cara que queira fazer gol, tenha disposição, do que um goleiro, não sei.
Tô falando que assim,
bola top de linha. Mas também não acho o Cavicchioli merda, não, cara. Eu acho ele um bom goleiro. Tudo bem que a gente é exigente, a torcida da América é exigente. E pra Série A tem que ser exigente mesmo. Mas mais do que... eu vejo... Aí é a opinião do Marco, tá? Do Marcão. Eu vejo a defesa do América sólida, mesmo com a saída do Messias, a gente enfrentando adversários que são casca grossa, Flamengo, Palmeiras e tudo, mas a gente não faz gol. Quanto tempo que a gente cria, não tem um cara que faz... A gente fica dependendo do Rodolfo.
Entendeu? Eu vou um pouco nessa linha também. Eu acho que, na verdade, eu acho que nós vamos passar perto do Cavicchioli, mas eu não acho que deva gastar dinheiro com goleiro. A questão é essa, assim...
Eu até acho que deve gastar dinheiro com goleiro, mas um goleiro, não com o Vanderlei, né?
Que a gente deixou passar, a questão foi essa, a gente não se movimentou no início do ano atrás de um goleiro quando tinham movimentações possíveis de se fazer, que foi o Walter, que foi pro Cuiabá. Ainda que não, assim, o Alex Muralha, que ainda não pode não ser unanimidade, mas que fez, tem um ano melhor.
O Tadeu, o Jean...
Então, assim, o Jean foi para o Serportenho para ganhar 108 a 110 mil por mês lá. É o que o Serportenho vai pagar para ele de salário. Ele está lá emprestado. Ou seja, isso cabe no orçamento. Era uma possibilidade. É um goleiro que, tipo assim, que ajudou muito o Goianiense ano passado. Ah, tem a questão dessa campo, o Jean não é uma boa ideia. Beleza. Vai no Muralha. O Muralha teve a fase dele, ele não foi bom para o Flamengo, porque ele não deu conta da pressão. Mas no Figueirense ele foi bem, no Curitiba ele foi bem. E acabou o contrato. Ele assinou com o Mirassol. Então, tipo assim, era um cara que daria para ter procurado. O Tadeu.
Não, mas entre Muralha e Cavicchioli, é melhor ficar com Muralha, com Cavicchioli. O Muralha, ele foi rebaixado com o Figueirense, ele foi rebaixado com o Curitiba, não vou trazer para a Série A?
No Figueirense, na época boa do Figueirense. Não foi na época
do rebaixamento. Antrasado ele estava no Figueirense. Antrasado, o Figueirense também lutou contra o rebaixamento. Eu acho que se olhar aí, nem titular do Figueirense, ele era, absoluto.
O Curitiba, ele não chegou a ser titular.
Rebaixado.
Não, mas eu acho que ele voltou. Assim, ele jogou só o Paranaense lá. Depois não ficou lá, aparentemente. Mas...
Eu não sei também, mas assim eu não acompanhei o Muralha tanto para saber se ele foi bom ou
não. Não, o último ano dele.
Ser rebaixado especificamente.
Ele jogou pro Figueirense em 2015 só. Depois ele foi pro Flamengo, que ele não foi bem. Jogou no Japão, empréstimo. Depois, 2019, foi no Curitiba, um ano que eles subiram. Ele permaneceu lá, jogou para só para o Paranaense e depois mais nada.
Mas você vê que a gente está discutindo uma posição de goleiro. Mas o problema nosso não é levar gol, cara. O nosso problema é não fazer.
Não é. Mas eu falo assim,
pega o histórico nosso. E detalhe, a gente deixou de subir. Aí é remexer no passado que é foda. A gente deixou de subir por causa de um gol. É sempre assim. Um gol que deixou de fazer, dois gols. Porque a gente não faz gol. A gente cria e não faz gol. A gente precisa de um cara ou dois caras que sejam finalizadores. Então, assim, eu entendo...
A gente deixou de ser campeão ano passado, Marcão, por causa de gols também.
Então, tá vendo? Então, assim, eu entendo perfeitamente essa necessidade de ter um goleiro como titular. Por que não faz gol, cara? Então, assim, quando a gente caiu, quando a gente deixou de ficar na Série A, a gente perdeu pro pênalti, que o He-Man, aquele filho da puta, assim, que era goleador. Então, a gente precisa... Eu fico vendo isso nas mídias, e mídia é um negócio que a gente vai alimentando e a gente às vezes tem que tomar muito cuidado. E aí vem a questão do Alê, que eu brigo com o pessoal, eu brigo essas coisas do Alê. Eu vejo o Alê um cara inteligente, é importante para a Série A. Só que mais do que ter um goleiro reserva, um titular, a gente precisa do cara que faça gol, a gente não tem. Isso que é foda. Entendeu? Minha humilde opinião. Não sei quem
seria. Jário, seu microfone estava mudo, meu bebê.
Eu sei, agora eu já desmutei ele.
Eu até acho, igual eu falei no passado, a gente precisa resolver muito esse ataque, que hoje é um ataque. Se o Ademir voltou hoje, eu acho que é muito porque o Lisca pensou, pô, nós estamos com dificuldade ali, vou colocar o Ademir porque ele vai conseguir quebrar a linha, vai conseguir driblar. A gente precisa de ter um cara pra, até para poder fazer aquilo. Olha, o Ademir não quer jogar aqui, não. Então, beleza, filho. Vai aí, fica aí até o fim do ano sem jogar, treina separado. A gente vai ganhar dinheiro no você mesmo, então você também vai dificultar pra você achar um time. Vai. Ou que seja, beleza, Palmeiras, é isso que você quer então? Então toma essa aí, fica com isso aí mesmo e. Bom, pronto. Alguma solução que não a ter que colocar ele pra jogar sem querer estar aqui. Só que, tipo assim, se estão especulando um goleiro, é que eu falo, porra. Então a gente não tivesse feito escolhas melhores. Ou não tenta nessa, porque igual, se a gente gastar uma baba num goleiro que não vai resolver também. Aí vai ser uma outra, igual, se gastar uma baba no Vanderlei, continua com um time que não faz gol, e vai ter um, tipo assim, um goleiro que vai ocupar um espaço de folha gigantesco e não vai resolver o problema, porque não é o nosso maior problema também, né? Então.
Com certeza. Pessoal, mais algum comentário? Podemos passar para os esportes especializados?
Nem precisa passar, não tem nada.
Vai tocar aquela vinheta ridícula que eu acompanho todas as vezes, ou não?
Da Ridícula, não, ela é bonitinha, cara.
Você tá vendo? Ninguém gosta dessa merda já. Ninguém gosta dessa merda.
Mesmo não tendo espaço especializado, foi só pra interromper o Thales enquanto ele fala mal da vinheta. Bom, só pra fechar rapidamente, então, essa semana também, um assunto de bastidores aí, nós tivemos a eleição do Conselho Deliberativo, foi reeleita a chapa do Márcio Vidal como presidente e vice o doutor José Flávio Vilana Drummond, né, foram eleitos aí para mais 3 anos à frente do Conselho Deliberativo. A outra chapa era formada pelo Carlão, da Barra Una, Carlos Rogas, e eu, esse humilde apresentador do Decadentes, né, tivemos aí 22% dos votos, o que eu já considero um avanço, já agradeço muitas pessoas que nos apoiaram aí, né, e vamos para continuar participando do Conselho, e queria convidar muitas pessoas que nos ouvem e que gostariam de participar da Vila do América, que nesse ano devem ser abertas novas cotas, né, para participação no América, e assim que houver novidades nós vamos falar aqui no programa. Mas a melhor forma de participar da política do América, da Vila do América, é participando da instituição, né? Bacana demais, muita boa sorte aí ao Márcio nos próximos 3 anos, né, e vamos fazer do América maior sempre. É isso aí?
Já, posso falar? Eu sou penetra, mas eu vou falar aqui. Eu sou velho, foda. Eu acho extremamente pertinente o que você está falando, a sua participação. O Carlão, que eu nem conheço o cara, mas eu sempre coloco nas mídias sociais a importância de renovação no sentido das pessoas participarem da vida do América. Assim, essa plataforma Decadentes aqui, que um dia eu participei, saí, criei o Alisson e tudo. A torcida do América tem que estar mais presente. E algumas pessoas vão torcer o nariz para mim. Às vezes eu coloco um negócio assim, galera, vamos fazer perguntas. As pessoas vão fazer perguntas. Então, assim, o que eu estou criando um movimento aqui? E aí eu vou tipo, bater palma para você. das pessoas estarem mais presentes. Eu sou um analfabeto do América, assim. Eu estou conhecendo o América nos últimos 5, 6 anos, e eu sou apaixonado pelo clube, e eu estou tentando, de alguma forma, entender as coisas. Assim, se a gente quer criticar, quer cobrar e tudo, vamos mostrar a cara. Então, assim, desejo felicitações para a chapa do Márcio, a turma toda e tudo, mas eu quero que mais pessoas cobrem e participem, porque cobrar é fácil, mas participar, são poucas as pessoas que participam. Então, assim, eu fiz questão de hoje estar aqui, pedir para participar do programa hoje, até nesse sentido, porque você é um cara que é apaixonado pelo clube e fez questão de participar. Isso é inegável, cara, eu tenho que bater palma para você, porque algumas pessoas, quando eu coloquei assim, eu não vejo ninguém fazendo concorrência e tal, algumas pessoas, mas tem concorrência, tem chapa. Cara, mas são poucas, são as mesmas pessoas. Eu tô cansado, eu, Marco, torcedor, tô cansado das mesmas pessoas. Então, que não seja o Jairo, que seja o Felipe, que seja o Thales, que seja o Alisson, que seja o Lucão, que seja o Saci, que seja o João. Cara, a gente tem que participar, tá? Então, é só isso. Eu queria dar os parabéns para você e também sucesso para você, que eu sei que não deve ser uma luta fácil aí. Mas felicitações também pra chapa. Eu não quero mal de ninguém, não. Eu penso no bem do América, tá bom?
Valeu, Marcão. Eu e Lucas aí entramos como conselheiros novatos aí na última eleição, né, Lucas? E eu e Carlão, a gente decidiu. Muita gente não entendeu o que a gente fez, né? Era uma chapa única, a princípio, e aí eu e Carlão resolvemos enfrentar essa história aí, mas principalmente para chamar as pessoas, para mostrar que é possível entrar na América, sim, é possível renovar, é possível participar do clube de mais formas. Né? Então, eu acho que abrindo essas cotas aí, que é uma briga grande, e eu, Carlão, Lucas, né, Lucas, vamos brigar cada vez mais para isso aí, para a gente ter, inclusive, esse ano aí a abertura das cotas, para que mais pessoas participem. Né? Beleza, pessoal, temos aí, então, durante a semana, dois jogos, temos dois jogos às 5h30, um na quinta-feira contra a Patrocinense, em casa, e no domingo fora contra a Tombense. Ô, gente, temos que compensar esses 3 pontos de hoje, né?
Não temos nada, já. Nós estamos classificados. Não sei.
Ah, tem que ganhar, pô.
Mas, bicho, que é pra mim,
é porque eu acho que agora complicou um pouco mais, né? Mas a gente classificar na frente do Atlético e do Cruzeiro facilita também pra questão do critério de desempate ali, né? Agora complicou um pouco, porque a gente teria que ganhar o resto tudo aí e torcer pro Atlético perder e empatar mais um, porque o saldo deles tá muito melhor do que o nosso, né?
Domingo esse tem clássico, né?
E com o nosso ataque anêmico, é difícil pensar que a gente vai passar no saldo, né?
Exato.
Ataque cardíaco.
Fato. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem, mesmo horário, 20 horas, domingo, estamos aqui falando aí da... E o jogo vai acabar, o jogo começa às 5h30, vai acabar às 7h30. Logo em seguida, você já vem para cá para a gente falar do jogo, beleza? Marcão, muito obrigado por participar com a gente. Grande abraço aí para todos, valeu.
Valeu, Tati. Beijo, pessoal. Na sua bunda cabeluda, Charlie.
Ui!
Que delícia. Aquela sauna, hein, Thales? A pessoa tá te chamando lá, velho.
Marcão, gordo e sauna não combinam, não, nego. É um negócio muito pornográfico. Não dá certo.
Você que pensa.
Tchau, tchau. Acaba essa merda.